Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é, galera? Dia triste pra caramba hoje. Hoje, quinta-feira. Jason Witten se aposentou. É difícil falar, né, Léo? Tipo, a gente tava conversando agora há pouco ali no grupo. Porra, a gente acabou de assistir a coletiva. Pô, choramos pra cacete. O que ele falava eu achava até injusto, né? A questão dele nunca ter ganho um Super Bowl e tudo que ele fez. Ele fala que a recompensa dele é a jornada toda. O que... Não sei. Gabriel Platt, Leonardo São Jorge, boa noite aí.
Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Você fala boa noite que a gente tá gravando à noite, mas o pessoal pode...
Bom dia aí, boa tarde, boa noite, então. Geral.
Mas eu tava acompanhando a entrevista ao vivo de tarde e... Pô, você já fica emocionado quando o Jason Witten chega, né, no The Star e o pessoal já fica em fila pra parabenizar ele, pra aplaudir e tudo mais. Ele vai, cumprimenta um a um, desde o funcionário do clube a todos os jogadores. Aí ele vai... Aí já começa com aquele vídeo, né? A coletiva já começa com aquele vídeo de... Falando da carreira dele e tudo mais. Aí o Jason Witten vai falando de todos os jogadores que marcaram a carreira dele. Aí o Jerry Jones, aí, porra. Mas o momento que me quebrou, assim, foi quando ele falou do Tony Romo, que aí acho que mexeu, me abalou, assim, cara. Pô, aí mexeu comigo, assim. Aí é brincadeira.
E aí, beleza? Tudo certo com vocês?
Não.
Não? Então, eu também não tô bem, não. Cara, essa questão aí do Witten, assisti agora há pouco também, eu chorei igual uma criança. Também a hora do Tony Romo pra mim foi muito complicado, porque você fica na expectativa dele falar do Romo, porque ele cita os jogadores que vieram antes dele, os que passaram a maior parte da carreira com ele, os que jogaram os últimos anos com ele, e ele não fala do Romo, né? E aí você fica, putz, será que ele não vai falar do Romo? Lógico que ele iria, mas ele vai lá e depois tem um trecho específico pra falar do Romo. E assim, eu sei que a gente vai falar muito mais ainda, mas o que uma das coisas também que me emocionou muito foi o Garrett falando dele. E, porra, o Garrett não conseguia se conter. O Jerry Jones até chorou, mas ele conseguiu se conter um pouquinho melhor que o Garrett. Mas o Garrett tava soluçando ali do lado do Witten também, e aquela história dele da Wild Option foi algo assim fantástico, porque quando saiu a notícia do Witten, alguém soltou no Twitter perguntando, qual que é o teu momento favorito do Witten na carreira dele, e eu não vi aquela jogada dele perdendo o capacete e tudo mais, mas assim, eu juro que a primeira que me veio na cabeça foi aquela quarta pra seis contra Detroit, e eu vi aquela história e a gente sabe quanto que aquela jogada representou pra aquela vitória nos playoffs. Então me emocionei bastante ouvindo o Garrett contar aquela história. E o Witten é um cara simplesmente fantástico, né?
Quando ele falou, pô, eu espero que eu tenha feito todos os torcedores dos Cowboys orgulhosos e tal, não consegui deixar de pensar naquele touchdown que a gente viu, Léo, lá no O'Malley's contra o Giants, semana 1, que o Romo lançou no finalzinho, faltando, sei lá, 5 segundos pra acabar o jogo.
E você correu o bar inteiro gritando É. Xingando.
Porra, acho que eu nunca comemorei tanto um jogo, tá ligado? Tipo. E eu acho que todo mundo concorda. O cara foi o Walter Payton Man of the Year, tá ligado? Tipo, ele merecia. É que nem o Tony Gonzalez sair da NFL sem um Super Bowl. É uma pena. É injusto, né?
É, assim, eu fico pensando, sabe? É, o que me chateia, assim, é porque eu sou um cara que sou apaixonado pelo futebol americano. E ver pessoas que também são como o Witten, como o Romo Eric, que deram a vida pelo jogo, né? O Witten deu a vida pelo jogo, né? Ele quebrou mandíbula, ele teve uma lesão no baço, e ele perdeu um jogo na carreira dele em 15 anos. Assim, uma carreira de 15 anos, o cara normalmente vai perder o quê? Uns 30 jogos? Ele perdeu um. E assim, eu me emociono vendo que tipo, o cara deu a vida pelo time e tipo, tudo que ele queria era ganhar um Super Bowl. E ele foi modelo pra todo mundo, ele é um puta líder, sempre foi. É, e é o que o Garrett falou, você pensa em standard, você pensa o que você quer chegar, você pensa em Jason Witten. E vai ser difícil, eu acho, pro Cowboys não ter esse role model do cara que faz tudo certo. O Witten fazia tudo certo. Com a mídia, com os treinos, nos jogos, liderança e tudo mais. Então, ele deixou a marca, ele não ganhou o Super Bowl, mas ele deixou a marca dele por tudo que ele fez, por tudo que ele foi, pela pessoa que ele é. E pelo jogador que ele era também, porque 11 Pro Bowls e quarto, acho que, em recepções da NFL e quinto em jardas. Então, eu não sei se vai ser primeiro First Ballot no Hall da Fama, mas um dia ele vai...
Ah, vai ser.
Eu não sei, o Gonzalez vai ser First Ballot, mas aí você vai estar querendo... Se você botar o Witten First, você vai ter que botar o Gates no First, vai ter que botar o Gronk no First, tá ligado?
É, mas são caras que mudaram o jogo, né, cara? Tipo...
Não, com certeza.
Não acho um problema.
É que tem muito poucos talentos no Hall da Fama hoje. Eu não sei quantos são 11, alguma coisa assim.
Vou puxar aqui.
Mas acho que é a posição que menos tem jogadores no Hall da Fama, então... Mas enfim, isso, ele vai entrar uma hora. Eu quero ver assim, o que o Cowboys vai fazer pra homenagear ele, o Ware e o Rome. Eu acho que vão meio que entrar no Ring of Honor juntos. Mas assim, o que mais me dói é esses três caras, que são três jogadores... de geração, assim, que mudaram uma geração e...
Tem 8, Léo.
Quantos?
8. Dave Cosper, Mike Ditka, John Mackey, Ozzie Newsom, Charlie Sanders, Shannon Sharp, Jack Smith e Kellen Winslow.
Não, provavelmente vai ter mais uns 5 aí.
É.
Gonzalez, Gates, Witten, pelo menos o Gronk, com certeza já garantiu. Mas é isso, são caras que mudaram a geração e são ídolos, tenho certeza, de nós três e de todo mundo que tá ouvindo a gente. E o Cowboys conseguiu a proeza de não ganhar um Super Bowl com esses caras. Então, infelizmente a gente vai ter que viver o resto das nossas vidas sabendo que Witten, Ware e Romo não ganharam o Super Bowl em Dallas.
Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso, na verdade, tipo, depois que eu vi a entrevista e tal. E eu até entendi o Witten de se aposentar, porque o Cowboys tá passando por uma transição, tá renovando o time, não tá, tipo, pronto pra ganhar um Super Bowl, não vai ganhar o Super Bowl esse ano, provavelmente. Eu acho que ainda tá uns 2-3 anos, pelo menos, distante de ter um time vencedor de Super Bowl. Não sei o que vocês acham sobre isso. E claramente o Witten, o jogo do Witten caiu muito ano passado. Em 2016, sou ruim de data, mas 2016 ele bloqueou bem, então tava tranquilo, mas ano passado ele até bloqueou mal, tipo, não tava mais recebendo, não tinha velocidade. A verdade é que você pode concordar comigo, Plat, não sei, mas ou discordar, claro, mas acho que a maior perda do Witten mesmo vai ser no vestiário, não?
Ah, cara, sem dúvida, porque como realmente o Léo falou aí na entrevista do Garrett, o Witten era aquele cara, era um dos primeiros a chegar e era um cara que ele treinava muito forte, né, e era um cara que incentivava todo mundo no treino, então era um cara que o calor que acabava de chegar, ele viu o Witten, um cara veterano, um cara consolidado, que por mais que ele não tivesse... Ainda tivesse méritos coletivos a se conquistar ainda, em relação a números individuais, ele já tinha ganho tudo que ele podia ganhar na NFL, né? Ainda assim, ele tava lá todo dia treinando duro e tava dando exemplo pros garotos, né? Então, a próxima classe que chegar aí do draft não vai ter ele como espelho, como exemplo, né? Então, você olha assim e você vê, cara, realmente, fica essa lacuna de jogador modelo. E vocês estavam falando de, esse jogador com certeza vai pro Ring of Honor do Dallas Cowboys. Eu te pergunto, o Dez Bryant é um jogador de Ring of Honor do Dallas Cowboys ou não?
Com certeza.
Ele é o líder de touchdowns recebidos do Cowboys, né? Por mais que ele não tenha passado a carreira toda, tenha entrado em declínio e tal, ele ainda assim, tipo, tem bastante recorde. É um cara que marcou época.
Só uma coisa, vai ser legal a gente ver, falando do item, né, pra não fugir muito do assunto, vai ser legal a gente acompanhar como que vai ser essa transição do Cowboys de entrada no Ring of Honor sem Super Bowls, porque eu não sei, eu até é uma coisa que dá pra gente pesquisar, mas eu não sei se tem algum jogador do Cowboys que tá no Ring of Honor que não ganhou um Super Bowl. Então, com essa seca de 20 anos, vai ser interessante ver qual vai ser o perfil de jogador que vai ser colocado lá dentro. Teoricamente, o Dez Bryant teria que entrar por tudo que ele representou no Cowboys nos 8 temporadas que ele ficou lá. Talvez não foi um tempo assim tão grande, mas eu acho que o que mais importa é o impacto e não o tempo que o atleta ficou no time. Agora, vai ser interessante quem que vai entrar. A gente sabe que, igual eu falei, o Aaron Witten e o Romo vão entrar. Agora, quem mais, entendeu? Tipo, qual que é o perfil de jogador que vai entrar e como que isso vai ser levado em conta na hora da seleção desses novos jogadores dos anos 2000, principalmente.
Verdade. Ô, Plat, a gente falou do nosso momento mais... que mais lembrou do item, né, a jogada, qual que foi a sua?
Cara, acho que não tem como não falar da recepção que ele perde o capacete e continua andando, né. Aquela recepção, acho que...
Mas você viu aquela?
Não, não é uma recepção que a gente viu, mas é aquela recepção que fica marcada.
Ah, não, mas eu vi.
Que eu vi? Então... Olha, vocês já falaram aquelas duas marcantes do Lions, do Giants. Eu vou falar uma da temporada passada contra o 49ers, que ele fez uma recepção com uma mão só na end zone. Foi uma das recepções mais bonitas que eu vi ele fazendo. Mas eu vou falar não uma recepção, uma jogada, mas um jogo que eu lembro dele, que foi um jogo que eu realmente... que eu realmente olhei pra ele e vi que ele tava realmente, cara, esse jogador é fora do normal, que foi com o Cowboys e Giants em 2012, que ele teve
73 recepções, né?
Acho que ele teve
16,
né? Foram mais de 15 recepções, acho que foram umas 18 recepções, se não me engano, que o Cowboys infelizmente perdeu por causa de um dedo do Dez Bryant. Mas o Jason Witten foi praticamente a única peça daquele ataque, porque era Tony Romo, Jason Witten, first down, Tony Romo, Jason Witten, first down. E o Cowboys no segundo tempo foi praticamente isso, e a gente por muito pouco virou, né? Foi um mínimo detalhe que o Cowboys não virou aquele jogo. Foi um jogo...
dedo, né? Um domínio.
Exatamente, cara. Foi um dedo, um lance assim, que era pra virar e um jogo pra entrar pra história, porque até então o Cowboys nunca tinha vencido o Giants, né, em Dallas, e era aquele jogo épico pra ficar pra história, e infelizmente não ficou, mas a partida que o Jason Witten fez, felizmente ficou pra história, pelos números individuais que ele marcou.
Só pra falar mais uma coisa da entrevista dele, eu achei interessante a parte que ele meio que tenta passar a bandeira para os jogadores jovens que estão em Dallas agora, né? Os jogadores que ele citou, né? Ele citou Dak, Zeke, os três da linha ofensiva, Sean Lee, Tyrone Crawford e DeMarcus Lawrence. Então, esses teoricamente são os líderes do Cowboys a partir de agora e assim, é um time muito jovem, se for parar para ver, porque eu tava pensando...
O único jogador mais velho, com mais de 30 anos, é o Sean Lee, Léo. Tirando o LP. tirando ele. E o Dan Bailey.
Isso que eu ia falar. O único jogador que eu acompanho o Dallas desde 2009, o único jogador que tá no Cowboys desde antes disso hoje é o Lado Sar. Então, é um time muito jovem. E, como você falou, eu acho que é um período de transição. Eu acho que o time não vai deixar de ser competitivo. Mas, assim, é complicado ver esse time brigando lá em cima sem a gente ver o time jogando, porque existem alguns pontos de interrogações em posições importantíssimas e que posições que a gente meio que sempre, tipo, nunca viu problema. A posição de wide receiver e de tight end sempre foram posições que a gente sempre nunca se preocupou, porque sabia que o Witten tinha o 10 e tinha outros jogadores ali que também tinham qualidade. Então, assim, vai ser interessante ver essa passada de bastão, digamos assim. E quem que vai assumir essa questão de capitania e de liderança do time? Eu acho que vai ter muita coisa nos ombros do Dak Prescott. Mas eu acho que esses jogadores que ele citou foi interessante pra gente saber também quem são os maiores líderes do time. Porque também o Orlando Scandrick, que era um cara que era capitão e tudo mais, saiu do Cowboys. Então, essa parte de liderança e tudo mais é uma das coisas que a gente vai mais sentir falta do Witten. E querendo ou não, ele ainda jogava num nível bom. Não era o nível que ele queria, o nível que ele jogou há 6, 8 anos atrás. Mas ele ainda era útil pro time e com certeza vai ter uma queda de rendimento na posição sem ele. Mas vamos ver o que os jovens aí que a gente tem podem apresentar.
Plat, o Witten agora vai ser o analista principal da ESPN. Ele que vai estar na cabine no Monday Night Football, então a gente vai ver ele toda segunda. Mas você acha que ele pode vir a virar um técnico mais pra frente?
Olha, se cogitou muito antes do começo da temporada passada que ele virasse o técnico do Tennessee, né? Onde ele passou o futebol americano universitário e tal. E eu não duvidaria. Eu acho que o momento propício para ele agora é se manter no Monday Night. Ele vai receber um bom salário, acho que 7 milhões por temporada, é um salário de jogador de NFL, né? Ele se aposenta dos gramados, só que ele continua recebendo um salário de jogador, né? Não é qualquer atleta que consegue fazer isso. Você pegar em qualquer esporte, né? Não vamos falar de futebol americano, pega o futebol da bola redonda, vê qualquer um aí que se aposenta e continua recebendo o mesmo salário que recebia quando era jogador. Não é qualquer um. Então, diz o Witten, é praticamente privilegiado, né? Então, acho que ele tá numa situação muito confortável, mas o Witten é aquele cara que eu acho que ele não vai se sentir confortável de ver o jogo dentro de uma cabine, né? Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai sentir falta de estar lá, de ver os jogadores, de estar no dia a dia. E eu acho que ele vai, uma hora ele vai começar a sentir falta e vai querer assumir um cargo. Não sei se vai ser no Cowboys. Eu apostaria primeiro no futebol americano universitário, como eu disse. Ele já tinha recebido uma proposta. Não sei se foi boato ou não. Eu acredito que tenha sido pelo menos uma sondagem. Mas eu acho que a tendência é que... Até o Romo, cara, eu não duvido que ele tentaria seguir esse caminho no futuro. Hoje não, que ele tá bem como comentarista, mas no futuro acho que eu não duvidaria de nenhum dos dois, não.
E você falou, Plot, sobre, e o Léo também, sobre passar a tocha, né, ir para as novas gerações e talvez até nem não conseguir ficar na cabine por ser uma coisa meio fechada, mas a gente tá com novos jogadores aí, né? Teve o draft semana passada, a gente draftou o Lee Vander Esch, que é um linebacker de Boys
State. Posso pronunciar o nome dele corretamente, só pra galera?
Pode, por favor.
É Leighton Vander Esch.
Foi o que eu falei, não foi?
Falou Vander Esch?
Não. Márcio, por favor, colocar o replay aí do que eu falei. A gente draftou o Lee Vander Esch. Como vocês viram, pronunciei certinho, Léo. Valeu. Fala aí desse cara, então, por favor.
assim, já há algum tempo eu sabia e todo mundo sabia que o Cowboys tinha muito interesse no Van der Esch como uma possibilidade no primeiro round. O Cowboys demonstrou muito isso, sabendo da necessidade do time na posição de linebacker também. Ficou bastante evidente que ele era um alvo do Cowboys nesse draft. Analisando a escolha, eu não sou muito fã, porque eu não acho que o Van der Esch era o 19º melhor jogador desse draft, ou que ele valia uma escolha de primeira rodada. Eu considero ele mais um jogador de segunda rodada. Assim, é um cara que ainda está em ascensão. Ele jogava 8-man football no high school, e daí foi pro college. Só foi titular uma temporada, o que eu não vejo como um problema, mas é só para dizer que ele não tem uma experiência vasta e gigantesca. Então, é um cara que tem uma habilidade atlética muito grande. É um cara de 6'5", 250 pounds, então é um cara muito, muito forte, mas que se movimenta muito bem, tem velocidade, e o principal, consegue mudar de direção mesmo com todo esse tamanho. É um cara que consegue jogar de sideline to sideline, vai bem na marcação contra o passe. Então, assim, é um jogador que tem bastante qualidades atléticas, físicas, mas, assim, é um cara que, pelo tamanho dele, eu achei que ele eu não quero falar a palavra soft, mas é que ele não é um cara muito físico. Você não vê aquela pancada no Point of Attack, daquele cara que é o Mike Linebacker e vai sair dos bloqueios e fazer o tackle pra perda de jardas e vai, pelo menos, ter aquela colisão com o fullback, sei lá, e não abrir nenhum espaço na linha ofensiva e vai pra uma blitz e tudo mais. A blitz dele também é um ponto fraco. Então, acho que, assim, é um jogador que, apesar do tamanho... ele não é um cara físico, mas é um jogador atlético, um jogador que tem bastante potencial, pode crescer. Eu acho que chega no Cowboys e ajuda bastante, principalmente com as limitações que o Jalen demonstrou no ano passado. Não sei se ele vai estar melhor, mas na cobertura contra o passe, eu acho que o Van der Esch chega e tem uma função importante na nickel, pelo menos, e também, lógico, na defesa titular e na 4-3. Mas é isso, é um cara que eu vejo potencial nele, mas eu acho que tinham opções melhores. Eu espero que eu esteja errado, mas é isso. Pra mim é um cara com potencial, mas ainda tem muita coisa a melhorar, né? Se dizem que você tem potencial, muitas vezes significa que você não fez nada ainda pra ter demonstrado esse potencial. Então, vamos ver o que vai dar. Eu acho que é um cara que chega e ajuda, mas que ainda tem muita coisa a melhorar, e acredito três anos vai ser um jogador melhor do que essa temporada.
Plat, que você achou da nossa segunda... Na verdade, você como economista, antes de falar sobre a nossa segunda rodada, eu queria fazer uma pergunta pra você. A gente viu o Derwin James, que é o safety de Florida State, caindo muito no draft. Ele saiu pros Chargers, mas ele já tava em posição pra gente começar a pensar num trade-up. Você acha que os Cowboys fez certo de ficar faradinho e esperar o jogador que eles queriam cair para 19, ou você acha que valia a pena subir pelo James?
Cara, pelo que o próprio Cowboys falou, né, o Stephen Jones, o Jason Garrett, ele nunca passou pela cabeça deles subir pelo Derwin James. E o que me deixou muito surpreso, porque era um cara que a gente estava contando sair no top 10, e ele caiu até a 17ª escolha. E eu tava comentando o draft no Twitter do Blue Star, e eu tava desesperado, tipo, pelo amor de Deus, sobe e draft esse filho da puta. Eu tava, tipo, desesperado, porque quando o cara sobra na 11ª, assim, você tem que dar uma escolha de primeira e segunda rodada, tudo bem. Você não querer dar a primeira e segunda rodada é uma coisa. Mas pra você subir duas posições... Naquela situação, se você der a primeira e a quarta rodada, você consegue subir duas posições. E a gente tinha duas escolhas de quarta rodada, não seria um sacrifício enorme. E a gente garantiria o Derwin James, que era um jogador que ia resolver todos os problemas da nossa secundária. Tudo bem, a gente ainda tem um problema na posição de linebacker. Só que tinham bastante linebacker pra gente poder draftar nas rodadas seguintes. A gente poderia solucionar isso nas rodadas seguintes. O Josie Jewell, que era um dos linebackers que eu achava razoavelmente bons, assim, pra jogar na NFL, caiu até a quarta rodada, por exemplo. Então era um jogador que a gente poderia ter pego. Então eu acho que tava para ter sido um pouco mais agressivo e pegar o Derwin James. Mas o Cowboys realmente gostava muito do Van der Esch e queria ele de qualquer jeito, e por isso nem cogitou nem trocar para cima ou para baixo. Então queria ele de qualquer jeito e acabou sendo isso.
Bom, só para falar, eu acho que se o James estivesse disponível na escolha do Cowboys, o Cowboys não teria selecionado ele, teria pego o Van der Esch, e eu digo mesmo do Tremaine Edmonds, que na minha visão era o melhor jogador de defesa desse draft. Mas eu acho que o Cowboys teria passado qualquer jogador ali das possibilidades, como passou, por exemplo, o Harold Landry também, que era um cara que o Cowboys tinha demonstrado algum interesse, para pegar o Van der Esch. Eu discordo do Platt, eu acho que a posição de linebacker era bem fraca nesse draft, passando da primeira rodada. O talento já ia ficar bem, bem abaixo, então era assim, o primeiro nível era Roquan e Tremaine Edmonds, depois, mais abaixo, o Rashan Evans e Leighton Van Der Esch, e depois o buraco era enorme pro próximo linebacker aí de qualidade, tanto que o Darius Leonard, que é um cara que, no consenso, eu também achava que era mais um cara de terceira rodada, o Colts pegou no segundo round pela falta de qualidade nessa posição. É lógico que o Cowboys acabou não selecionando nenhum safety e acabou não vendo valor em pegar nenhum jogador dessa posição, mas eu acho que a posição de linebacker era com certeza a mais crítica do elenco do Cowboys entrando no draft, porque a gente só tinha quatro jogadores no elenco praticamente, que era o Jalen, o Lee, o Damian Wilson e o Joe Thomas, a não ser outros jogadores aí que são mais em um long shots para ficar no elenco. Então pegar um linebacker era crucial pro time, pra temporada e pro futuro também. O safety nem tanto, eu acho que a posição de safety, a gente tem três safeties no elenco e mais alguns jogadores podem jogar na posição, então eu não vejo como uma necessidade tão grande, mas eu discordo do Platt, eu acho que a posição de linebacker era bem fraca no draft a partir, depois do primeiro round.
Boa, a posição linebacker era é discutível isso, se era boa ou não, mas a gente viu no começo do segundo round muita gente pegando muito guards, né? E foi uma preocupação, porque com a nossa necessidade de ter um left guard, a gente viu muitos caras bons saindo logo no comecinho, como o Will Hernandez saiu pros Giants. Mas a gente conseguiu ficar paradinho, a gente conseguiu pegar o Connor Williams, que era um cara que tava no green room e que era até cotado pra ser no primeiro round, não é, Plot?
Exatamente. Eu tava discutindo com o Léo quem poderia ser cotado pro Cowboys na segunda rodada. E entre o de linha ofensiva, a gente estava pensando bastante no James Daniels, de Iowa, que era um cara que jogava de center, de guard. E ele chegou a visitar o Cowboys também, só que ele saiu antes, né? Ele saiu... O Cowboys selecionou, acho que na 18ª rodada, e o James Daniels saiu pro Chicago Bears. Foi na 39ª rodada, acho que foi na sexta escolha da segunda rodada, só fazer a conta aí, minha matemática parou um pouquinho, mas enfim, não deu nem chance pra gente escolher. Então, só que eu não sei se o plano do Cowboys era escolher o Connor Williams, porque saiu um boato que o Cowboys estava disposto a trocar a escolha de segunda rodada pelo Earl Thomas, e como o Connor Williams sobrou, o Cowboys viu que não valeria a pena da escolha de segunda rodada e pegou o Connor Williams. Mas eu não sei se vi isso como verdade, não. Achei isso meio esquisito. Mas eu acho que o Cowboys fez uma boa escolha. Acho que o Williams foi uma contratação assim que vai colocar nossa linha ofensiva naquele patamar que a gente viu em 2016, viu em 2014, viu até em 2015, né, mesmo com os quarterbacks com um nível abaixo, a gente viu que nossos running backs jogando bem, mesmo sem quarterback, né? Então eu acho que foi uma ótima escolha pelo jogador, né, e pela posição que a gente precisava mesmo.
Então, o Connor Williams pra mim foi minha escolha favorita desse draft do Cowboys. Simplesmente amei a escolha. Primeiro porque eu achava que o Cowboys precisava de um guard nesse ano, pegar um guard e estabilizar essa linha ofensiva, porque, primeiro, que a linha ofensiva matou o Cowboys no ano passado a partir da lesão do Tyron Smith, complicou muito, a gente não tinha depth nenhum na linha ofensiva. E segundo, porque eu achava que com as saídas na posição de wide receiver, tight end e tudo mais, a gente precisava muito voltar a ter um jogo terrestre dominante até para ajudar o deck. E eu acho que o Connor Williams faz simplesmente isso pra gente. A gente vai ter o Connor de left guard assumindo ali a posição que o Leary fez muito bem uns anos atrás, mas vendo a tape, não tinha visto antes do draft a tape do Connor Williams, mas vendo depois, é um cara muito, muito bom no jogo terrestre, com muita técnica, move muito bem os defensores, abre bastante espaço, realmente dá pra ver que ele vai ser melhor como guard, porque como tackle, os speed rushers ali, eles conseguem fazer meio que a volta nele, porque ele tem o pé um pouquinho lento, e não consegue fazer essa transição aí no pass block como left tackle, mas como guard acho que ele vai ser fantástico. Ele tem bastante força também, principalmente nas pernas, e consegue segurar bem ali os defensive tackles no pass rush. Então, pra mim, foi uma escolha fantástica. Eu acho que tendo ele aí de left guard, podendo ter o Fleming como um swing tackle, e até ali o Looney e o Marcus Martin como opções no interior da linha ofensiva, a gente tem um depth muito bom, um starting five muito bom. Isso vai ajudar muito a produção do Dak Prescott, e principalmente também o jogo terrestre a voltar a ser dominante como foi aí 2014, 2016 e tudo mais.
Então, Plat, e ali no segundo round tinha o Dallas Goedert também, né, que os Eagles subiram pra 49, porque o Jason Witten tinha acabado de falar que poderia se aposentar, e eles acharam que os Cowboys iam pegar, o que eu não acho acontecer, porque o Paul Alexander já tava no war room ali dos Cowboys há mais de 10 minutos, então a escolha sempre foi o Connor Williams. E logo depois, assim, isso em questão de trocas e tal, no terceiro round, quando a gente chegou no relógio, a gente ligou pra Seattle falando que a gente tava disposto a dar o terceiro round pelo Earl Thomas. Acabou não se concretizando a troca, a gente pegou o Mark Gallup. Analise isso pra mim, por favor.
Não, sobre o Goddard, você tem que falar do kicker do Eagles, né, que quis fazer uma graça, mas o pessoal ficou tirando onda. Ah, ele sacaneou, ele humilhou o Dallas Cowboys.
Nossa, foi bem mal.
Porra, mas primeiro, o cara tem aquela voz fininha, ele quis tirar onda, que não sei o quê. Ah, não, o Eagles atual campeão, que não sei o quê. Mas, porra, peraí. Ele não foi campeão, né? Ele tá tirando onda que o Eagles foi campeão, mas ele por si só não foi campeão. O Drew Pearson, que sacaneou, foi duas vezes campeão e cansou de esculhambar o Eagles ao longo da carreira dele. Então, pelo amor de Deus, né? Então o cara tinha que ter ralado um pouquinho mais pra falar alguma coisa do Cowboys. E ainda, e os caras já falaram, a gente subiu pra pegar o sucessor do item antes de você, sendo que você mesmo falou, né? O técnico da linha ofensiva já tava na War 1 do Cowboys há 10 minutos. Então, acho que eles fizeram até um favor, né? Porque talvez o time que tivesse antes na nossa frente pudesse pegar o Connor Williams, e eles subiram e garantiram o Connor Williams pra gente. Então, obrigado, Eagles, por ter feito isso. Vocês vão ver agora o que o Williams vai ser capaz. E sobre o Gallup, cara, eu achei até a terceira, mas com a terceira rodada, eu acharia até caro pro Earl Thomas. Eu admito, eu sou um fã do Earl Thomas, queria muito ele em Dallas, mas pelo preço que os jogadores estão sendo trocados na free agency e tal, e pela situação dele, eu acho que uma escolha de segundo dia eu acho caro por ele, pela situação dele. E ainda o Seahawks recusou, e a gente pegou o Gallup, que, a meu ver, eu olhava pelos nomes que eu tinha visto de wide receiver, não me parecia ser um dos melhores. Só que aí eu comecei a ver um pouco da tape dele e me agradou.
Highlights de Twitter.
Exatamente.
Fala certo. Highlights de Twitter.
Eu vi uns dois minutinhos de highlights de Twitter e me agradou.
E lembrando que ele era o cara que a PFF, o Pro Football Focus, mais amava, né? Tipo, em questão de wide receiver. Ele ficou ranqueado em primeiro. Tipo, ele era o primeiro cara que mais jogou ano passado no college pro Pro Football Focus.
Eu acho que ele foi um dos jogadores que mais quebrou tackles e tal. E eu gostei que ele falou na entrevista que ele falou que ele não gosta de body catches, né? Aquela recepção que você faz usando o corpo. E eu acho que foi quase uma indireta pro Terrence Williams, né? Porque o Terrence Williams não faz uma recepção só usando a mão. Ele tem que usar o corpo, ele tem que botar o corpo na frente da bola para fazer a recepção. Então, eu acho que o Gallup já consegue ser titular de wide receiver 2 na semana 1. Tipo, não tô dizendo que ele vai ser, mas se o Terrence Williams não tivesse condições, tipo, de jogo, ele teria a capacidade de ser wide receiver 2 sem problema nenhum. Tipo, ele conseguiria fazer a função do Terrence Williams sem maiores problemas.
Não?
É, o Gallup é um cara que eu assisti antes do draft e era um jogador que eu já gostava bastante. Deu uma grade de segundo round nele. É um cara que, assim, ele não é muito atlético, de ter uma velocidade absurda e tudo mais, mas é um cara que tem um tamanho muito bom, sabe usar o corpo para fazer excepções, corre bem rodas, o que eu acho que é fundamental, porque o Cowboys sente muita falta de wide receiver que sabem correr rota. E o Gallup sabe correr bem as rotas, é um cara também que consegue fazer aquelas 50-50 catches de subir no segundo andar e receber a bola. Então, é um jogador que me agrada bastante, não é aquele cara que tem muita velocidade, aquele cara muito atlético e tudo mais, mas é um jogador bastante sólido. Eu gosto do fato de que depois da recepção também, ele é bastante físico com a bola nas mãos, até lembra um pouquinho das Bryant nesse sentido. Mas assim, em relação aos wide receivers do draft, a maioria que corre bem, que falam, ele corre, ele ganha jardas depois da recepção, é mais em questão de screens e tudo mais. Eu gosto do Gallup porque ele corre um mainho mais lento e tudo mais, e aí ele recebe a bola, tem mãos muito boas, e ele consegue escapar daquele primeiro tackle do corner, e a partir daí ele consegue ganhar jardas depois da recepção. Como eu falei, parecido um pouquinho com o que o Dez Bryant faz. E é isso, é um jogador que eu acho bastante interessante. Não me surpreenderia dele, como o Plat falou também, ser titular ao longo da temporada. Acho que o Hurns é meio que garantido que vai ser titular, mas aí ele vai brigar com o Terrence Williams aí pela segunda vaga. E eu não duvido, ao longo da temporada, ele ganhar cada vez mais snaps e se tornar um cara importante pro time. É um cara que eu gosto bastante, mas vamos ver aí qual que vai ser a função dele. Acredito que, como o Plot falou também, ele pode vir a ser titular em algum ponto da temporada.
Boa. Chegou a quarta rodada, e a gente tinha duas escolhas, como a gente já conversou, e a gente pegou o Dorsey Armstrong, que era um cara que a gente considerava pegar até na 81. E depois a gente pegou o Dalton Schultz, que é um tight end. Léo, você assistiu algum plot? Vocês viram alguém antes do draft ou depois do draft? Como que vocês acharam dessa história aí? Pode começar você, Gabriel.
Olha, na terceira rodada, quando o Cowboys... Eu tava querendo um safety na terceira rodada, né? Veio o Gallup. Eu não esperava que o Cowboys fosse pegar um wide receiver na terceira rodada. Não sei se vocês lembram de 2015, que o Cowboys, depois que o Murray saiu, a gente tava... vai ter que vir um running back. Ele ficava passando rodada, e a gente, sobrou tal running back, vamos pegar, sobrou o Ajay, vamos pegar. Aí toda rodada ficava sobrando running back, o Cowboys não pegava, deixava passar. E eu achei que o wide receiver seria essa posição em 2018, né? Vamos suprir tal necessidade e deixar o wide receiver passar. Até porque a gente tinha pego o Allen Hurns, tinha pego o Deontay Thompson. Então a gente estava com um grupo de wide receiver tipo, relativamente cheio. Então achei, vamos pegar o Tarvarius Moore na terceira rodada, né? O Deshaun Elliott, qualquer um safety assim na terceira rodada. E pegar um safety lá para quinta, sexta rodada, sei lá. E o Cowboys foi direto no wide receiver no Gallup, beleza. Aí eu tava contando que na quarta rodada fosse sobrar o Tarvarius Moore, só que o 49ers pegou ele de cara. Nas picks compensatórias ali de terceira rodada, eu já, pelo amor de Deus, porque pra mim era um dos favoritos pro Cowboys, né? Que era um jogador que o Cowboys gostava muito e eu acho que o Cowboys consideraria bastante. Mas pelo que o Stephen Jones falou na entrevista depois, o Cowboys cogitou voltar pra terceira rodada pra pegar o Dorrance, não sei como se fala, pra pegar o Armstrong de tanto que o Cowboys gostava dele. Só que o que me assustou é que o Cowboys não fez visita com ele, não entrevistou ele. Até o próprio Armstrong falou que não sabia que o Cowboys estava tão interessado nele, que ele só sabia de interesse do Titans e de mais uns outros dois times. Então, ele caiu para a quarta rodada, beleza. dois safeties que visitaram o Cowboys, tinha o Moore e o Deshaun Elliott. Eu achei que o Cowboys vai pegar o Deshaun Elliott, né? Aí veio o Armstrong, veio o Dalton Schultz, aí veio o quarterback, e quando veio o quarterback, o safety não vem, não. Ou vem um qualquer Zé Mané aí pra tapar buraco. E acabou que não veio. Mas e o Schultz, cara? O pessoal, sucessor do Jason Witten, mas eu acho que ele vai vir pra ocupar a posição do James Hanna, né? Vai fazer, ocupar mais a parte de bloqueio e tal. Eu não vejo ele sendo aquele jogador pra substituir o Jason Witten, até porque não tem muito como substituir o Jason Witten, né?
Eu acabei vendo a tape do Durance Armstrong depois do draft. Achei interessante, né? O João gosta muito dele. O João ficava mexendo, sabe, antes do draft pra ver o Armstrong. E eu acabei não vendo porque não sabia do interesse do Cowboys em relação a ele, como o Platt falou. Mas assim, o Cowboys também, das visitas, né, sei lá, das 30 visitas, 17, 18 foram de jogadores de primeira e segunda rodada. Então, assim, o Cowboys não fica também mostrando muitas coisas. Eu lembro no ano passado, quando o Cowboys pegou o Switzer, também nunca tinha feito nenhuma visita, nada com o Switzer e tudo mais. Então, assim, é comum o Cowboys fazer isso. Mas, assim, o Armstrong é um cara que eu achei a tape dele interessante. É um cara que ainda precisa evoluir bastante, ele tem muita coisa a melhorar. Mas se você for ver, por exemplo, as habilidades físicas, atléticas dele, você lembra até um pouquinho do DeMarcus Lawrence. Por exemplo, você pegar, eu não sou muito fã do Combine, mas você pegar as medidas dele, os números dele do Combine e comparar com o Lawrence, foi algo que eu fiz, e é realmente muito parecido. Mas ele até tem os braços mais longos que o Lawrence. É um cara que sabe usar esses braços, ele tem explosão a partir do snap. Não é um jogador muito rápido, muito veloz, mas é um cara que consegue dar aquela volta ali no tackle e tudo mais. E foi bastante produtivo jogando em Kansas, que é uma universidade horrível. Acho que eles ganharam 3 jogos enquanto o Armstrong ficou lá. 3 de 36 jogos. Então, realmente, assim, é um time fraquíssimo de Kansas. É um cara que vai agregar bastante. Eu acho que a nossa linha defensiva agora tá com bastante opções. E eu gostei de a gente continuar dando opções aí na linha defensiva, junto com o Charlton, com o Neely, Charles Tepper, agora mais o Armstrong. Então a gente tem bastante opções aí, citando só os jogadores reservas, lógico. Mas acho que a gente tá bastante deep na linha defensiva, e quanto mais jogadores defensivos você tiver, melhor. A gente vê o Eagles com 8, 9 jogadores contribuindo, e acredito que o Cowboys esse ano possa ter algo parecido. Em relação ao chute, só pra falar rapidinho, eu vi um pouquinho da tape dele, eu vi só 2 jogos, mas assim, fiquei bem pouco impressionado, 0 de habilidade atlética. Assim, o que me veio na cabeça é que ele não traz nada diferente do que a gente tem no Geoff Swain e no Blake Jarwin, por exemplo. Um cara que bloqueia bem, até sabe coisas, tem mãos razoáveis, mas sem habilidade atlética, sem aquela habilidade de make plays upfield e tudo mais. Então, assim, não vejo ele acrescentando muito, pelo menos como calouro. Vamos ver o que essa posição de Tyrande nos espera aí pra 2018, porque eu não tô, sei lá, Rico Gathers, Blake Jarwin, Geoff Swain e Dalton Schultz é provavelmente aí o pior quarteto de Tyrande, né?
Tá, vamos lá, Plot, só você nessa. Mike White, o que você achou dele? Quinta rodada.
Olha, é difícil falar porque eu acho que é um quarterback que provavelmente nunca vai jogar um jogo de temporada regular pelo Dallas Cowboys. Ele só vai jogar se 2 coisas acontecerem. Ou se ele jogar muito melhor que o Cooper Rush na pré-temporada, ele vira o reserva imediato, e o Dak Prescott for muito mal na temporada regular e perder a vaga, o que eu acho muito improvável, ou o Dak Prescott se machucar, o que eu também acho improvável, só que menos do que a outra que eu falei. Então, eu acho que foi uma escolha assim, questionável, só que vamos ver, né? É um jogador que teve dificuldades nos primeiros anos do college, porque ele entrou cedo no high school. E acho que ele só teve 1 ano de futebol americano no high school, porque ele queria ser jogador de beisebol. Aí ele acabou sendo mal, aí transferiu, só que a universidade que ele jogava tinha uma linha ofensiva podre. Aí tinha uns vídeos dele jogando contra a Alabama. Com aquela linha defensiva de Alabama, era tipo... Os caras da linha defensiva de Alabama chegavam nele antes do snap chegar nele. Era nesse nível. Então era uma coisa ridícula. Ele nem tinha tempo de jogar. E tinha uns caras de análise de tape que falavam, olha, você vê um potencial nele, você vê algumas qualidades, só que a gente não tem muito como analisar porque a linha ofensiva dele era muito ruim, você não sabe se alguns erros eram realmente por conta da linha ofensiva dele ou porque ele realmente tem alguns erros de leitura ou outras coisas. Então a gente tem que ver que o Cowboys vai conseguir fazer dele. Mas é aquilo, cara, passou da quarta rodada, é um jogador que vai acrescentar para ser um bom reserva, um jogador de special teams talvez. Quarterback obviamente não vai ser, mas vai ser aquele jogador para agregar pro time de reservas, e é isso que a gente tem que esperar dele.
Vamos lá. Sexta rodada, Chris Covington e Tavon Austin, que a gente adquiriu numa troca, Léo, por favor.
Então, o Chris Covington é um jogador que eu não vi, mas é um cara que, pelas coisas que a gente leu e viu e tudo mais, é mais um jogador aí de special teams. O Calma já tinha falado da possibilidade de pegar dois linebackers no elenco, como eu já citei, o roster era bem enxuto na posição, então é mais um cara para preencher o elenco, talvez ser o sexto linebacker e jogar no special teams, mais ou menos o que a gente tinha no Mark Nzatia, por exemplo, há uns anos atrás, e jogadores desse nível assim. Então vamos ver o que ele pode acrescentar, como é que ele vai competir aí nesse elenco. E em relação ao Tavon Austin, né, foi uma troca a nossa sexta rodada para pegar ele, eu não tava esperando. Mas assim, considerando no que o Cowboys vai usar o Tavon Austin, eu achei interessante se o Cowboys souber utilizar ele como um Lucky Whitehead com esteroides, digamos assim, né? É um cara que vai fazer recepções a partir do backfield, pode jogar no slot, aquelas jet sweeps, correr com a bola, receber screens, retornar. Então assim, é um cara que pode fazer muitas coisas. O Stephen Jones citou na press conference depois que é um cara que o Cowboys planeja colocar a bola na mão dele 10, 12 vezes todo jogo. Então acho que se isso acontecer, ele pode acrescentar. Como o wide receiver no Rams, ele foi um bust, né? Ele não jogou bem, não se adaptou à NFL jogando, teve lesões também, mas não se adaptou jogando como um outside receiver. E é isso, eu acho que se a gente souber utilizar ele, usar ele como uma offensive weapon, digamos assim, um cara que vai jogar como running back, como wide receiver, correr rotas do backfield, fazer diversas coisas e até retornar também, a gente pode tirar proveito dessa troca. Agora, se tentar usar ele só como wide receiver, por exemplo, tradicional, aí eu acho que a gente pode ter grandes problemas.
Vlad, na sétima rodada a gente escolheu um running back de Alabama, gigantesco, Bo Scarborough. Comente sobre ele. Você acha que ele vai conseguir ter um impacto no time esse ano ou não?
Cara, o Bo era aquele... É um running back que lembra muito o Derrick Henry, que foi... ganhou o troféu Heisman. É o running back titular do Tennessee Titans. Só que ele teve uma lesão no último ano e isso reduziu a capacidade, a habilidade dele, né? E eu acho que ele tem um pouco menos de ferramentas, né? Em relação à habilidade técnica e tal. E ele vai ter que saber que na NFL ele não vai conseguir ganhar na força do mesmo jeito que ele ganhava no college, né? Porque é muito fácil, tendo o porte físico dele, ganhar na força de alguns moleques de 18, 19 anos. Outra coisa é você pegar um linebacker de 28 anos e querer passar por cima, você não vai conseguir. Então ele vai ter que trabalhar muito. Ele vai chegar na NFL como... Ele vai chegar no Cowboys, né, como terceiro running back, acho que atrás do Rod Smith, e brigar ali pelo posto de reserva imediato. Eu acho que foi uma boa escolha, dado a necessidade do Cowboys, né? O Cowboys não ia com dois running backs só. Eu acho que ficaria Eu acho que o Cowboys escolheu bem, né? Vão ser esses três running backs, mais o Tavon Austin, como fazendo a função que o Lance Dunbar faria. E eu acho que e o Olawale, né, fazendo a função de fullback que vai entrar em, sei lá, 5 snaps por jogo. Mas de qualquer forma, acho que foi uma boa escolha, cara. Eu acho que ele tem tudo pra fazer o que o Alfred Morris fazia, ou talvez até um pouco mais.
Boa. Léo, deixa eu perguntar. Nota pro draft, por favor.
Então, eu sou um cara que não curto muito dar notas, essas coisas, porque acho que o draft a gente se define aí em 2-3 anos, mas assim, é lógico, não vou ser chato aqui de ser um cara que vai acabar com a brincadeira, mas...
Não, relaxa, pode dar umas 2-3 notas, que é o que você sempre faz.
Oi?
Dá umas 2-3 notas, eu sempre falo pra você dar uma... Fala alguma coisa, você fala uns 3-4.
Tá, não falo mais então também, mas...
Brincadeira, manda bola.
Mas não, mas assim, só pra fazer uma visão geral rapidinho, eu acho que a gente, nas 3 primeiras escolhas, draftou 3 jogadores que vão chegar e contribuir, se não como titulares, o Williams e o Van der Esch provavelmente titulares, mas o Gallup como uma possibilidade de titular, então 3 caras vão chegar e contribuir bastante já, mais jogadores que vão dar um depth bom pro time, como o Schultz, o Armstrong, como o Plot também bem citou, o Scarborough. Então, assim, no geral, eu achei que o Cowboys meio que seguiu um pouquinho a questão de o melhor jogador disponível, pelo menos na cabeça do Cowboys. Não focou tanto em need, que eu achei bastante interessante. E acabou achando valor. Eu gostei também da pick do Mike White. Acho que foi um draft bem bom, assim. Eu diria que por exemplo, sei lá, se aquelas grades americanas seria algo assim de um A-, um B+, alguma coisa assim. Foi uma coisa que jogadores que vão contribuir, melhoramos o depth, pegamos posições com necessidade, e acho que o Cowboys não vai deixar de olhar para a posição de safety e tight end nesses próximos meses aí. A partir do dia 12 de maio, qualquer assinatura que o Cowboys fizer de free agents, isso não conta mais para a fórmula das picks compensatórias. Então acho que o Cowboys vai esperar essa data, vai esperar os OTAs, os minicamps, para daí olhar, ver o que tem no free agents, tanto na posição de tight end como de safety, para avaliar se contrata alguém, se faz uma troca. Mas nas outras posições acho que o Cowboys está bem tranquilo, nem a defensiva nem a ofensiva, com bastante opções, o que é sempre importante. E acho que o time conseguiu ter um draft bom. E sei lá, não vou dizer que o time está melhor que o ano passado, mas dadas as circunstâncias, tudo que aconteceu na off-season, eu acho que a gente conseguiu reforçar o time bem no draft, já para esse ano e também projetando para o futuro.
Gabriel?
Cara, a gente esqueceu de falar do wide receiver de sexta rodada, né? O Cedric Wilson. Só para não me alongar muito, é um wide receiver que a gente vai... que ele vai competir com, acho que com o Noah Brown e o Deontay Thompson para brigar ali pro wide receiver, para a posição de wide receiver número 4, 5... Mas eu acho que ele tem mais habilidade que o Noah Brown, acho que ele precisa desenvolver menos, talvez ele... Eu acho que ele tem mais chance de ficar no elenco do que os outros dois. Ainda mais por ser um calor e conseguir ter mais potencial. E faltou falar da troca do Switzer, né?
Pode falar, pode.
Ah, tinha passado a bola pra você, mas beleza. O Cowboys trocou o Ryan Switzer logo depois do Tavon Austin vivo, pelo defensive tackle de Rod Ward, que foi uma escolha de segunda rodada em 2016. E sinceramente, cara, acho que foi uma cagada extrema o Cowboys ter feito isso.
Não, pelo amor de Deus, eu não deixei você falar pra você falar isso, Flávio.
Quê?
Eu não deixei você falar pra falar isso.
Por quê?
Porra, cagada, velho. A gente tem 80 wide receivers no coisa, no roster. A gente pega o Tavon Austin, que é um retornador. A gente tem o Beasley. Como que é cagada mandar trocar o cara por um outro que a gente vai precisar mais?
Cara, o Switzer tinha um ano só de contrato. Ele tinha 4 anos de contrato barato. Cara, ele era um ótimo retornador.
Que ótimo! O que ele fez ano passado? Ele teve 2 retornos bons.
Cara, era o primeiro ano dele, cara. O Dwayne Harris era um ótimo retornador e teve o primeiro ano fraco também, cara.
E ele não teve chance no ataque porque o Beasley tava. Porque o Beasley tava jogando, cara. O Beasley tá em último ano de contrato. O Beasley vai acabar o ano de contrato dele agora, e aí? Quem vai jogar no slot? Era o Switzer. E agora? Agora a gente tem o Defensive Tackle Bust que não joga porra nenhuma, que não vai jogar 10, 15 snaps por jogo porque ele vai ser reserva.
Tá, beleza. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo, tá? A gente tá pensando no futuro, vamos pensar nessa temporada. Como que você levaria o Switzer pro elenco?
Cara, eu não teria nem trago o Tavonoff.
Não. Mais trouxe. Pronto. Como que você vai levar o Switzer pro elenco?
Cara, eu não. Eu cortaria o Deontay Thompson, o Noah Brown e mandaria o Cedric Wilson pro practice squad.
Então vamos lá, seria com Allen Hurst, Terrence Williams, Gallup, Beasley, Switzer, esses cinco.
Sim.
Tá, vamos lá. E o Tavon Austin, tô contando como running back, tá?
Tá, ok.
Então você vai levar um cara que não vai entrar em campo, que não joga de outside, de wide receiver, não vai retornar, não vai jogar special teams. O que você vai fazer com ele?
Cara, aí é problema do coordenador ofensivo, não é problema meu.
Não, time, cara. Não tem o que fazer com ele, Plot. Tipo, eu também não queria que ele fosse embora, mas não tem o que fazer com ele, velho. São fora de tudo.
Só pra... eu acho que se esse ano o grupo de wide receivers do Cowboys já não é nada a ver com o do ano passado, tipo, no ano que vem pode ser completamente diferente, tá ligado? Tipo, eu acho que a gente tá... Por exemplo, o Plat tava falando de pensar no Ryan Switzer pro futuro. Talvez, tipo, o Cowboys nem imaginava ele no futuro. O Cowboys quer refazer esse grupo de wide receiver por completo, como refez com o grupo de corners, por exemplo. É, e assim, como o Rafa falou, teoricamente o Deontay Thompson, até o Hurns e o Tavon Austin jogam no slot, né? Além do Beasley. Então, tipo, pra essa temporada, ele realmente não teria tanta utilidade. Mas assim, eu também fico na bad de ter trocado ele pensando no futuro. Se ele realmente fosse pra ser o substituto do Beasley, até porque ele foi bem no training camp, na off-season e tudo mais. Mas na temporada não teve muita chance.
Não, concordo. Tipo, eu não queria que ele fosse embora, mas, tipo, dada a circunstância, não vou ficar chorando também por causa disso. Ou falar que foi uma puta de uma troca bosta, não acho. Porque o Ward é um cara que todo mundo queria ele no ano que ele veio pro... que ele entrou no draft. Tipo, o Raiders pegou. Ele teve duas temporadas bosta lá, porque talvez tenha sido utilizado de forma errada, e que o Marinelli vê potencial e que ele pode consertar, tá ligado? Tipo, eu acho foda você falar do Ward sem ele antes ter jogado nos Cowboys.
É.
Embora é discutível. Mas falar, tipo, sobre o Ward, eu acho difícil. Né?
Precisando também de defensive tackle, né? Porque, teoricamente, ele que joga inside tinha só o Irving, o Brian Price, Malik Collins e o Dayton Jones. Então, assim, pegar mais um cara com experiência e que soubesse jogar ali era interessante também, né? E como eu falei, a gente tá muito deep na linha defensiva, eu acho que a competição no training camp vai ser boa e a gente pode até ganhar picks trocando algum desses jogadores no futuro também. Isso, eu vejo muita possibilidade disso, de, por exemplo, algum time ligar e querer o Charles Tepper ou querer o Conilly, sei lá... Só chutando aqui nomes, mas assim, a gente ganhar uma pick de sexta, quinta rodada, sei lá. Então assim, não vejo muitos problemas. Eu também fiquei puto do Switzer ir embora, mas assim, realmente, como o Rafa falou, talvez nessa temporada ele não tivesse espaço e a gente podia acabar cortando ele e meio que perdendo ele por nada.
Pô, Plat, anota do seu draft, por favor.
Cara, eu dou entre B e B+, justamente pela falta de um safety. Eu acho que se tivesse um safety, ou se tivesse vindo o Derwin James, ou... não sei. Acho que se tivesse vindo um safety ali no terceiro dia, no começo do terceiro dia, eu teria dado um B+, um A-, assim. Mas como não veio, eu fico no B.
Boa. Vocês querem completar com mais alguma coisa? Léo, Flat.
Só agradecer ao Jason Witten por tudo que ele fez, pelo homem que ele é. Eu vou comprar a tua jersey porque você é um monstro. Valeu por tudo. É isso.
Boa. Plot?
Não, acho que só isso mesmo.
Ah, só deixa. Eu nunca faço promoção das paradas aqui, mas eu tô lançando os textos analisando todas as picks do draft. Então, já lancei a do Van Der Esch, do Connor Williams, e vou tentar lançar ainda essa semana do Gallup, Armstrong e Schultz. Então, se vocês puderem ler e dar uma moral lá, tô agradecido. Valeu, beijo, tchau.
Bom, então tá. Até semana que vem. Abraço, falou.
Valeu. The playmaker, playmaker, Michael Irvin, that's my all-time favorite. Jay. Legendary, just like Troy Aikman. Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was.